Caroline Calegari. Ela é especialista em direitos do consumidor. No final de ano, está todo mundo a 1.000 por hora, para lá e para cá, e acaba sendo, né, alvo fácil de pessoas mal intencionadas. Tem que ficar atento nas compras, cuidado, né? É, Carol Calegari, muito bom dia.
Bom dia, meu amigo Jair. Estamos?
Tudo
bem? Certo aí na Benedetta?
Graças a Deus, tudo bem, muito obrigado. Eu acho que na última vez que você veio aqui, você veio por um motivo artístico, cultural muito legal.
Verdade.
Com o projeto da banda Rush, né?
Isso mesmo.
Verdade. Mas, além de artista e excelente cantora que você é, é esse trabalho dedicado ao consumidor, né, muito importante, e há muito tempo você atua nessa área, não é, Carol?
Sim, foram alguns anos à frente do Procon aqui em Sara, também à frente da Associação dos Procons de Santa Catarina. Então, a gente milita aí já há alguns anos nessa área do consumidor, né?
Uhum. Carol, tanto nas compras em lojas físicas quanto em lojas virtuais, em sites, né? Quais são as principais dicas para não cair em golpes?
Vamos lá. Então, nós já passamos pela Black Friday na última sexta-feira, né, Jair?
Uhum.
E muitas pessoas que conseguiram fazer a pesquisa do preço antecipada, alguns conseguiram já fazer algumas compras para o Natal com alguns descontos consideráveis. Quem não conseguiu aproveitar essa data da última sexta-feira, então ele vai começar agora a perceber no comércio local e também no comércio eletrônico que muitas lojas vão entrar também em promoção para presentear no Natal, né? O grande problema é o consumidor ter que fazer a pesquisa, porque quando ele não pesquisa, ele vai acreditar que o preço X ou Y se trata de um bom negócio, quando não necessariamente é um bom negócio.
Tá certo, boa dica. Ofertas muito boas que a gente fica desconfiando se parecem ser verdade. Por exemplo, acessórios para carro, né? Coisas para casa, tem muitos sites por aí, às vezes não tão conhecidos, aí pode morar o perigo, né?
Com certeza, o comércio eletrônico, ele facilita muito para a gente pesquisar não só sobre a qualidade do produto, a procedência daquele fornecedor que está colocando esse produto no mercado online, mas também pela questão do preço. Agora, é importante, quando a pessoa opta por fazer a compra online, ela tem que verificar se ela está no site realmente da empresa, evitar clicar em links que aparecem nas redes sociais, que muitas vezes acabam te levando para um endereço eletrônico de uma loja que talvez nem exista, ou um site fraudulento, e no fim das contas a pessoa acaba pagando por um produto que muitas vezes nem recebe. Ou, ao mesmo tempo, pode, além de perder aquele valor, né, que foi despendido pelo produto que não recebeu, pode estar sendo aí também lesada em relação aos seus dados, né? Dados pessoais, dados bancários, que muitas vezes são usados também de maneira indevida.
Quais são os métodos de pagamento mais seguros, Caroline?
Olha, eu penso que o consumidor, principalmente nas compras online, deve optar pelo pagamento via cartão de crédito. E por que que eu digo isso, Jair? Porque através do cartão de crédito, você consegue depois fazer o estorno daquela compra. Se você verificar que foi uma fraude, né? Ou que foi alguma compra que você percebe depois que não era bem aquilo que você queria. Então, através do cartão de crédito, a gente consegue fazer esse estorno com a bandeira do cartão. Quando você opta, por exemplo, para fazer o pagamento via Pix, é um pagamento imediato. Se houver qualquer problema depois com aquela compra, com aquela transação, vai ser muito difícil reverter essa transação bancária que foi realizada de maneira imediata. Então, por isso que a gente sempre indica que o pagamento seja feito via cartão.
A reputação do vendedor desses sites também tem que ser verificada, não é?
Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia a gente tem também na internet alguns sites que nos auxiliam a verificar sobre a procedência desses fornecedores online, né? Se a gente verificar no site da Fundação Procon São Paulo, que é muito conhecida no Brasil primeiro por ser vanguardista na questão de defesa do consumidor. Lá no próprio site do Procon, você consegue verificar, por exemplo, um rol de sites considerados fraudulentos. Isso já ajuda o consumidor que pretende comprar via internet. De outro lado, Jair, é importante a gente lembrar que, né, no site sempre deve ter lá no finalzinho, na nota de rodapé, um CNPJ da empresa, um endereço, um telefone, para que aquele consumidor, se vier ter algum problema, ele sabe que ele tem para onde encaminhar aquele produto, por exemplo. Através do CNPJ, ele consegue pesquisar no site da Receita Federal se aquele fornecedor está ativo, se trata realmente de um fornecedor real. Então, nós temos inúmeras ferramentas hoje em dia para verificar se o site é realmente fidedigno e se não se trata de um golpe. Eu preciso tomar muito cuidado.
As pessoas que utilizam bastante o e-mail, né, verificam que vem muitas propostas, atualização de cadastros, mensagens de banco, mensagens de empresas de eletrodomésticos. Muitas vezes eles alteram ali uma letrinha, uma coisinha, e confunde. Tem que ler muito bem para não clicar e daqui a pouco encher aí a caixinha, né, de spams, enfim, de vírus também, né?
Não, primeiro tem a questão do vírus, né, Jair, que isso já é um problema, né? E segundo, que muitas vezes nessas mensagens, primeiro quando se trata de alguma questão relacionada a contas bancárias, né, a transações bancárias, é muito difícil que aquela agência, que aquele banco, seja ele um banco, uma fintech ou um banco convencional, faça contato via e-mail. Ele vai fazer contato através dos canais oficiais da empresa. E não é diferente com essas promoções que vão aparecer agora no final de ano. Procurar sempre você mesmo digitar lá o site na barra de busca, porque você sabe para onde você está indo, né? Como você disse, às vezes ao clicar num link de uma mensagem que nos é enviada por e-mail com uma suposta promoção, aquele consumidor acaba caindo em um site que vai aplicar um golpe e aí no fim ele vai acabar não recebendo nem o produto e se incomodando depois também, né, Jair?
Bom, antes de clicar e efetivar uma compra, tem que pensar muito bem. Mesmo assim, a questão do arrependimento, né? Compras online, principalmente, você comprou um produto e se arrependeu, não quer mais... você quer devolver. Até que ponto, né, a lei do consumidor garante isso?
Bom, nessas compras online, como você citou, e deixando claro que a gente faz uma analogia, porque o que nos diz o Código de Defesa do Consumidor? Lá no seu artigo 49, ele nos diz, Jair, que aquelas compras que são feitas fora do estabelecimento físico, e aí por analogia a gente usa também a questão da internet, mas também pode ser aquelas compras a domicílio, e antigamente, como a gente fazia, compras por catálogo. Então, essas compras que são feitas fora do estabelecimento físico, nessas transações, o consumidor tem o direito de se arrepender. Só que ele precisa seguir alguns requisitos. Quais são eles? Ele precisa estar dentro do prazo, que são 7 dias a contar do recebimento do produto. Então, eu recebi o produto em casa, me arrependi, não era o que eu queria. Não necessariamente esse produto precisa apresentar um defeito, por exemplo. Eu posso simplesmente me arrepender, porque afinal de contas eu não tive a possibilidade de testar, de manusear, de saber se era realmente aquilo que eu queria, porque minha compra foi feita em um ambiente online. Então, dentro desse prazo de 7 dias, eu vou entrar em contato com esse fornecedor que vai me fazer o estorno e o cancelamento da compra.
Perfeito. Tem um banco online, eu não vou citar o nome, ainda bem que tem vários, assim eu não preciso.
Hoje em dia tem bastante.
Eu tinha uma relação com esse banco, tinha um cartão virtual e eu decidi, por ter outras opções também bancárias, de cancelar. Eu não tinha nenhuma compra, nenhuma pendência, então, olha, eu não quero mais utilizar o serviço, eu quero desistir, né? Quero encerrar. Bom, e aí... começaram a mandar anuidade, sabe? Mandaram prestação, não sei do que e tal, taxa disso. Não, eu não uso o cartão físico, eu usava só online, né?
Certo.
E olha, foi um parto, foram alguns e-mails, eu tive que solicitar várias vezes uma declaração de que eu não tenho mais relação com ele, não devo nada, isso aqui é indevido. E aí eu tive que pegar um pouco pesado. Olha, se vocês continuarem assim, eu vou procurar meus direitos, advogado, e aí vou, né? E sabe que isso é causa ganha, porque se você não tem nenhuma comprovação de débito, você pode. Mas só que eles ficam insistindo para que você reate a relação e continue com eles. Né?
Sim. Exatamente, porque é rentável para a empresa, né? Então, claro. O consumidor, além de tudo, até com essa questão desses métodos de pagamento, e quando a gente fala em cartão de crédito também, tem que tomar cuidado também para acabar não efetuando uma transação que ele talvez nem use, né? E vai acabar, no fim, pagando taxas, enfim, de questões que talvez ele poderia aplicar de uma outra forma mais rentável. Então, sempre tomar muito cuidado nessas questões e sempre anotar protocolo de atendimento, né? Uma forma de o consumidor se precaver e ter uma prova de que ele fez esses contatos com o fornecedor.
Estamos conversando com a Caroline Calegari, especialista em direito do consumidor. Agora, uma dica ou até aconselhamentos para acertar nos presentes, né? Quais são as dicas para presentear bem?
Eu acredito, Jair, que primeiro, seja para presentear a si mesmo ou a outras pessoas, é importante a gente saber o que, que aquela pessoa quer, né? Entender um pouco do gosto da pessoa que você está presenteando, porque muitas vezes, especialmente quando a gente faz compra no comércio local, alguns itens, como itens de vestuário, né? Itens de calçados, eles não necessariamente vão ser trocados se não houver um vício, um defeito, né? A não ser que aquela loja, que aquele estabelecimento tenha uma política de troca. Então, por isso é importante nessa questão lembrar sempre que cor, tamanho, não é um defeito, né? O fato de eu comprar, por exemplo, uma camiseta para um amigo ou um colega e essa camiseta ficar pequena ou grande na pessoa, isso não é um defeito, é uma característica. Então, a não ser que aquela loja tenha uma política de trocas, eu não vou conseguir fazer a troca daquele produto. Por isso é importante também, no momento da compra, sempre questionar no fornecedor se eles têm alguma política de troca. Então, pode ser N os requisitos, né? Porque como não é uma obrigação, e cada loja pode ter a sua, então é importante questionar, porque a partir do momento que a loja tem a política de troca, aí sim ela vai ser obrigada a executar, porque isso faz parte da oferta. Então, por exemplo, manter a etiqueta, voltarem até X dias, né? Então, muitas lojas do comércio local, especialmente nesse período de Natal, fazem essas políticas de troca. Mas o consumidor tem que ter também atenção e tem que ter o dever de questionar no ato da compra para lá na frente não acabar se incomodando também, né?
Outra coisa, eu acho que nem sempre o presente mais caro é o que vai mais agradar, né? Ele pode ser um presente, um mimo especial e personalizado também, né, Carol?
É verdade. Então, inclusive fica alguma coisa até mais característica, né, para aquela pessoa. Então, é como você disse, é a gente entender um pouquinho do gosto de quem a gente vai estar presenteando e, principalmente, fazer com que aquela lembrança fique de uma forma positiva, que ele não tenha que fazer troca, que ele não tenha que procurar o fornecedor depois. E para tudo isso, a gente precisa pensar bem antes de fazer a compra, né?
Exatamente. Bom, vamos a mais uma pergunta interessante aqui. A gente tem percebido que as pessoas caem em golpes de bilhetes premiados, né? Nessa época de corre-corre nas ruas e tal, parece que tudo é bonito, o espírito de Natal nos envolve também. É sempre uma dica a mais, porque eu acho que ninguém repassa a outra pessoa, muitas vezes, um bilhete premiado, né? Então tem que tomar cuidado, né?
Olha, por incrível que pareça, ainda tem muitas pessoas que caem nesse golpe do bilhete premiado, Jair. Uhum. Especialmente as pessoas que são mais vulneráveis, sejam porque são mais idosas ou porque têm pouco traquejo com questão de internet, informação, principalmente. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque não existe almoço grátis, né? Já diz aquele ditado. Então,
exato.
Quem quer rir tem que fazer rir. Você não vai simplesmente ganhar algo assim de uma forma tão gratuita e fácil. Então, a gente tem que tomar cuidado. E isso vale para tudo, não só para o bilhete premiado, como também para aquela que parece uma grande oportunidade, um produto, um serviço com preço muito fora do valor de mercado. Tudo isso o consumidor tem que sempre desconfiar.
Perfeito. Idade indicativa. O artigo 8 do CDC trata sobre a proteção à saúde e segurança. Sendo assim, o produto não pode oferecer riscos, especialmente para crianças e idosos. É isso?
Perfeito. Como a gente mencionou antes, as crianças e os idosos, eles são considerados para para o direito do consumidor como hipervulneráveis, porque o consumidor em si, nós consumidores, já somos considerados vulneráveis em relação ao fornecedor, que geralmente é aquele ente que vai ter o maior poder aquisitivo. Só que esses, os idosos e as crianças, são ainda mais, né? Por uma questão, principalmente já da questão etária, né? E pela faixa em que eles estão compreendidos. Então, a questão da saúde e da segurança, ela é válida para todos os consumidores, e no caso desses que têm ainda uma vulnerabilidade maior, tem que tomar muito cuidado. Então, prestar muita atenção, principalmente se trata, por exemplo, de um item alimentício, né? Se ele está com todas as características, se é aprovado pela Anvisa, né? Se se trata de um brinquedo, verificar, como você disse, a questão da faixa etária indicativa, porque naquele momento em que o fornecedor coloca na embalagem que aquele produto ele é adequado de X a X anos, ele está cumprindo com o seu dever de levar para o seu consumidor que, olha, para que você tenha segurança ao manusear esse brinquedo, né, para que essa criança consiga fazer o bom uso desse produto, ela precisa compreender essa faixa etária. Caso contrário, isso pode acarretar em um risco e para sua própria integridade física. Então, o fornecedor tem o dever de informar e o consumidor tem o dever, então, de consumir esses produtos de acordo com aquelas classificações que o fornecedor põe nas embalagens.
Certo. Em produtos que requerem a presença de um manual para o seu uso, também a explicação da embalagem, o manual, ele deve vir em português?
O manual, sim, ele precisa vir, né, na linguagem daquele país em que ele está sendo comercializado. Então, pode até ser que ele venha também em outra linguagem quando o produto especialmente é fabricado em outro país, mas ele precisa também ter adicionado esse manual em que o consumidor possa facilmente entender de que maneira manusear e utilizar daquele produto.
Aliás, nessa questão evoluímos bastante, né? Porque no passado não muito distante, produtos eletrônicos principalmente, alguns vinham em inglês. E aí, como é que você vai entender, não é?
Felizmente, a gente tem nos últimos anos, principalmente depois com o advento da Lei do Comércio Eletrônico, em 2013, nós tivemos tido essa possibilidade de melhorar algumas questões, especialmente quando a gente fala nessa questão dos eletrônicos, dos eletrodomésticos, né? E hoje a gente consegue ter essa possibilidade de ter realmente esses nossos direitos sendo validados, né? Antigamente, como você diz, num passado não muito distante, as pessoas às vezes adquiriam produtos que, por não terem as instruções em português, que é a língua do nosso país, não conseguia manusear o produto ou acabava até estragando o produto, né? Por não fazê-lo da forma certa. Então, hoje em dia, nós temos essas legislações que nos asseguram essa possibilidade.
Também algumas empresas de móveis e eletrodomésticos fornecem ao consumidor, quando ele realiza a compra, é claro, né? A notinha fiscal e ela vem com o QR Code. E ali no QR Code, você, ao ler, né, aparece o manual, ou seja, se economiza papel e tal, mas para algumas pessoas acaba sendo um desafio. Não tem problema, pode ser, isso é autorizado?
Desde que o consumidor opte por ter, que ele tenha preferência e não seja necessário para ele ter a via física, não há problema nenhum, só que isso tem que ser convencionado entre o fornecedor e o consumidor. O consumidor ele tem o direito a ter ali na via física, aquele manual. Caso ele opte, por exemplo, por uma forma eletrônica, não há problema algum, mas isso é uma opção do consumidor e não do fornecedor.
Algumas empresas fazem suas promoções, inclusive impressas, outras de modo online, né? Quando é anunciado um produto, é trocado na prateleira, uma nova etiqueta, e aí fica um preço diferente, a pessoa vai passar no caixa, ela muitas vezes é induzida ao erro, né? Qual é o valor que predomina?
O valor predominante vai ser sempre aquele mais barato, ou seja, o valor inferior. O consumidor terá direito a pagar o menor valor que estiver ali, ainda que seja por um erro daquele fornecedor, porque o consumidor não pode arcar com esse erro que foi gerado. Então, nos casos em que há uma divergência de preços, principalmente em gôndolas, rótulas de supermercados, a gente acaba percebendo isso bastante, o consumidor tem sim o direito de levar o menor valor.
Perfeito. Caroline Calegari, outras dicas importantes que eu talvez não tenha perguntado aqui, fique à vontade, é um assunto que rende muitas dúvidas, né? Fique à vontade, viu?
Olha, Jair, eu acredito que até a gente falou bastante sobre a questão da segurança na hora de fazer as compras, mas sempre também guardar a nota fiscal. Quando você compra via internet, ter uma documentação, seja via e-mail ou através de prints, que comprovem aquela transação com o fornecedor, porque a gente não quer que tenha problema. Mas se lá na frente tiver algum problema com aquele produto ou serviço, você tem a comprovação de que aquela transação foi realizada. E especialmente na era do Pix, ter muito cuidado em fazer o Pix, porque, como a gente falou, é sempre melhor e mais seguro nesses casos que você não tem certeza ou nunca fez compras em determinado fornecedor X ou Y, utilizar o cartão de crédito, que fica um pouco mais fácil de reverter, né? Hoje em dia, o Pix, às vezes a pessoa acaba comprando num fornecedor X e quando na hora de fazer o Pix percebe que é uma pessoa física. Aí já tem um indício bastante grande de que a pessoa vai cair numa fraude, né? Então, tomar cuidado com os meios de pagamento e principalmente com a maneira como você fez essa transação. Guardar a documentação é muito importante.
Perfeito. Caroline Calegari, muito obrigada. Se a pessoa se sentir lesada, né, qual é o procedimento inicial? Falar primeiro com quem forneceu o produto ou o serviço?
Perfeitamente. Entrar em contato com o fornecedor. Anota o protocolo de atendimento, se caso foi via telefone ou através da internet, guarda os e-mails, né? Sempre fazer essa coleta de dados é importante. E se o fornecedor não resolveu aquele problema, o consumidor tem a opção de procurar os órgãos de defesa do consumidor, né? Nós temos os municípios, os PROCONs municipais. Pode ser também feito através do PROCON Estadual de Santa Catarina, via internet, né? Então, hoje nós temos vários métodos para a resolução desses conflitos. E, por fim, nós temos também a via judicial, que é um pouco mais morosa. E, no caso, quando não houve a realização da conflitos, o consumidor também pode procurar uma via judicial.
Fiz questão de perguntar, porque exatamente ontem à tarde, um amigo, que por sinal também é músico, solicitou um produto. E a empresa entregadora, que é uma terceirizada, disse, ó, foi entregado aí na sua casa. Ele disse, não foi. E foi, não foi. Ele ligou, queria fazer uma reclamação no rádio. Assim, olha, primeiramente, converso com a empresa, né? E eles vão ter que provar que entregaram o produto. Se não provar, aí ele foi na empresa, que era uma outra cidade, inclusive, que é uma entregadora, né? Era uma compra online. E eles vão devolver o dinheiro porque parece que o pedido foi extraviado, eles não encontram onde é que está.
Porque assim, problemas sempre vão existir, né, Jair? Uhum. O problema é como o fornecedor resolve o problema. Na maioria das vezes, os fornecedores de boa fé, eles até por uma questão de fidelização dos clientes, eles vão tentar resolver da melhor forma. Por isso que a gente não pode pular as etapas, né?
A ouvinte pergunta para você, pergunta não, ela pede, né? Para você explicar novamente sobre a questão exclusiva do Pix.
Tá, vamos lá, para nós concluirmos. O Pix, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é uma transação imediata, certo? Você transfere imediatamente uma quantia em dinheiro para uma outra pessoa ou para uma pessoa jurídica. Bom, se você fez esse Pix e você está fazendo uma compra num site, por exemplo, é muito comum que na hora que você vai dar o ok, colocar a sua senha para fazer a transação, que apareçam os dados no seu aplicativo, né, do telefone celular, ali do aplicativo do seu banco. Então é importante a gente conferir se o nome, a razão social que aparece ali é a mesma daquele site, se não se trata, por exemplo, de um nome de uma pessoa física que não tem absolutamente nada a ver com aquela transação que está sendo feita. Esse é um indício de fraude, né? É um indício de que a pessoa vai cair num golpe. Por outro lado também, a gente tem que prestar atenção, principalmente nos valores que são de um montante muito grande, né? Evitar fazer Pix num valor muito alto para uma compra que está sendo feita, especialmente num site que você não sabe se realmente tem uma procedência, né? Se é fidedigno. Por isso é importante, nesses casos, eu sempre indico que a pessoa faça o pagamento via cartão de crédito, porque depois, no caso de ocorrer alguma fraude ou algum golpe, a pessoa tem como se tornar através da bandeira do cartão. E no caso do Pix, como é uma transação imediata, fica mais difícil.
Esse conselho serviu bem para mim também. Obrigado, viu?
Imagina! Serve para todos nós consumidores.
Caroline Calegari, especialista em direito do consumidor, falou conosco sobre os cuidados sempre, não só no Natal, né? Nas compras físicas e também online, principalmente online, né? Porque geralmente você compra de uma loja virtual longe daqui. E a loja física geralmente é na cidade onde a gente mora ou é próxima, então o risco até é menor, né? Desde que haja sempre também o bom senso do lojista em conversar, não perder o cliente e se esforçar para resolver algum problema que exista, né, Carol?
Sem dúvida nenhuma.
Muito obrigado, um feliz Natal, né, e até a próxima.
Jair, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, desejo um feliz Natal para todos os colaboradores da Rádio Marconi, para ti principalmente, para todos os ouvintes que fazem essa rádio ser um sucesso aí, tanto de audiência como de trabalho social de informação que vocês fazem. Então, Feliz Natal para todos vocês e estamos sempre prontos para aqueles chamados dos nossos consumidores.